Sagrado de Akatsuki no Yona, volumes 5 a 8. Pois bem, sejam bem-vindos a mais um Ren Quadrado, podcast do Ao Quadrado. Eu sou o Estranho e estou aqui com...
O Judeu Ateu.
A Nath.
E a Liz.
Exatamente, estamos aqui para finalizar a nossa conversa curta de Akatsuki no Yona, que foi o mangá, o terceiro... Não, terceiro, quarto. Quarto mangá escolhido para figurar no nosso podcast aqui, o Rei Enquadrado, que é o podcast que a gente vai lendo uma obra de 4 em 4 volumes, né? Então a gente tá lendo aqui essa segunda parte de Akatsuki no Yona. A gente tá justamente, inclusive, numa parte que é onde termina o anime, né? Do Akatsuki no Yona. E eu vou querer muito entender como que acabou esse anime, porque...
Aberto.
Não faz o menor sentido esse corte aqui.
Eu acho que tudo isso aí foi uma pilantragem da Nath. Acho que ela sabia perfeitamente que terminava num pseudo cliffhanger e agora eu vou ter que ler o resto de Akatsuki no Yona.
Exatamente. Agora, claro.
Ela fez o objetivo do podcast era esse mesmo, né? Fazer as pessoas se empolgarem pra ler. E a Nath planejou isso minuciosamente 2 meses atrás.
É, porque se eu colocasse mais 4, a gente ia parar no meio do próximo arco, não ia dar certo. Então, tinha que ser nesse.
Tem muito cliffhanger, né? A gente tem que ler do começo ao fim mesmo, não tem muito o que fazer.
Mas vamos lá, vamos continuar a história de onde a gente tinha parado. A gente estava no arco do dragão que tem os olhos, que aqui ele vai ter um nome. Né? Aquele vai ter um nome, que eu esqueci já qual que é o nome dele.
Xinha.
Aqui é basicamente só um encerramento, né? Um desfecho, porque a gente teve todo aquele flashback, mostrou a motivação dele, então aqui vai ser mais um... Vamos sair dessa caverna, que a gente ficou preso porque pessoas são burras. E vamos convencer esse cara aí junto comigo nessa viagem. O que vocês acharam da introdução do Xinha no grupo? A entrada dele, como ele se convenceu a participar, a relação dele com a Yona. O que você achou, Judeu?
Eu gostei do desfecho desse arco no geral, foi uma conclusão lógica ali, tudo bem, ok. Mas vou falar que eu fiquei um pouquinho insatisfeito com a introdução dele no grupo. Rolou meio que uma flanderização imediata desse personagem. A gente mó empolgado no podcast passado, falando sobre o flashback, de toda essa complexidade do personagem. Aí assim que ele entrou no grupo, ele virou esse cara fofinho e tímido e meio que só, ele não fez muita coisa depois disso. Tipo, em contrapartida dos outros dragões ali, todo mundo tá tendo um desenvolvimento, todo mundo tá tendo alguma coisa. E parece que a autora, ela não... Tipo, pelo menos até agora, né? Não tá sabendo muito bem encaixar ele na trama com relevância. Pra mim, pelo menos. Eu não sei como vocês estão enxergando
isso. Você acha que ele ficou muito personagem secundário? Mesmo que ele use os poderes dele, ainda assim, ele não aparece muito, né? Ele é meio aquele personagem inocente que quase não fala.
Sim. Eu acho que ele teve pouco impacto, porque o poder dele é um poder muito de suporte. Então, tipo, quando o cara do braço chegou, ele pode entrar na porrada. Quando o cara do pulo chegou, ele pode dar uns pulos. Aí esse cara, ele olha ali longe.
É engraçado você falando.
Tipo, a gente precisa usar esse cara. Ele vai olhar o rojão. Esse é o trabalho dele aqui nesse novo
arco. Não, pô, ele é um espadachim habilidoso, tá entendendo?
Eu achei, no que tange aos poderes, a autora até que conseguiu entrosar ele bem. Teve esse negócio do rojão. Ele que viu uma hora lá os barcos chegando e tudo mais, mas eu só achei que, pareceu até pra mim que esse negócio dele ser tímido é meio que uma desculpa pra não ter que trabalhar muito ele, por enquanto, pelo menos, sabe? Então, o dragão lá do braço teve um monte de coisa nesses 4 volumes que eu achei interessante, com as interações dele no geral, sabe? Ele é meio que um espelho do personagem que vai entrar e tal, e aí o Xinha, ele meio que, ele tá aí, né?
Eu tenho a impressão, e aí vai ter que ficar no chute por hora. A Nath pode até dar uma explanada bem de leve, sem dar muito spoiler, mas eu tenho a impressão que ele tava montando esse grupo e aí ainda vai desenvolver direito os personagens aos poucos, sabe? Aconteceu do Kija especificamente, dele ser mais ativo de falar, então a gente viu mais interação dele. Mas ainda assim, o Kija, por exemplo, teve umas dicas ali no próximo arco, teve tipo uma dicasinha do cara do dragão da perna lá, que ele chega pra falar... você é o pau mandado, né? O que ela falar, você faz. E aí, tipo, rolou um estranhamento e não desenvolveu disso. É o chuto que vai ser um desenvolvimento pra depois. E aí, do mesmo jeito, eu imagino que esse cara vai ser um desenvolvimento pra depois.
Sim, sim. Todos eles vão ter desenvolvimentos pra depois, incluindo o Haku e o Yon. Todos eles têm.
É, então, eu tive essa impressão. E por isso que eu não fiquei tão incomodado, porque já tava aparecendo, inclusive, e eu até acho que a autora de Akatsuki no Yone tem que se preocupar bastante com isso daqui pra frente, que tá começando a ficar uma multidãozinha, sabe?
É. Uma galera, né?
Tá ficando uma galera.
É um efeito One Piece aí, né?
É, exatamente. Eita,
Eu gosto que ela, do meu ponto de vista, pelo menos, ela tá se mostrando mais uma vez uma boa compreendora do gênero shonen, inclusive, né? Porque vão introduzindo mais personagens, vão se juntando mais personagens, e ela sabe que cada personagem vai ter seu momento pra brilhar ali na história, né?
Eu acho que a história é bem balanceada, mesmo com a quantidade de personagens que ela introduz, sabe? Uhum. É por causa que o foco principal sempre vai ser no grupo da Iona, mas sempre vai ter outros personagens ao qual ela também vai desenvolver em outros arcos específicos, que tem até uma palhinha pra você. Tem o grupo lá do Suon, né, que vocês já viram no finalzinho do volume 8. Aí tem o grupinho da galera do vento, tem o grupinho da galera do fogo, o grupinho da galera... Sempre tem uma galera.
Essa foi uma das primeiras promessas, né? Uma das primeiras promessas era desenvolver não só ao redor da Iona, mas ao redor da política também que tá tendo ali, né? Dos impactos que isso tem na vida dela, né? Então, eu acho que, pelo menos pra mim, pra desenvolver uma história bem autoexplicativa, bem desenvolvida, teria que desenvolver esses outros pontos políticos e depois colocar o quanto que isso reflete na vida da Iona, né? E eu acho que eu vejo um grande potencial ainda, na verdade, né? Tá formando essa mutirão mesmo. Sim. Mas você imagina, você tem essa mutirão e, sei lá, um personagem morre ali no meio. Aí, tipo, você não precisa fazer que nem fazem algum shonenzão lá que mata metade. Se um personagem só morre, tem um senso de ligação tão forte entre esses personagens que o impacto já vai ser muito grande. Uhum. Né? Especialmente dado os contextos que cada um começa a entrar nessa party toda, né? Mas enfim, eu vejo um grande potencial pra desenvolver isso daí ainda, na verdade.
E assim,
ela só tá segurando um pouco.
E o Judeu falou da flanderização do personagem, mas eu acho que, mesmo flanderizado, ele é um personagem divertido de ver. Ele na turminha. Aliás, primeira coisa, adorei que ele manteve a máscara. Se ele ficasse o bonitinho com as tatuagens na cara, só eu ia achar ele meio genérico. Mas ele com a máscara dá um outro tchan pra história. Você vê só aquele cara com aquela máscara estranha e a boquinha dele ali de quem tá perdidaço.
Não, a ideia é que todo mundo seja estranho, tá ligado? Então, é que nem quando eles entraram na cidade e você já até comentou isso no cast passado, né? Escolhe o Haku pra ir porque a galera é tudo estranha. E eles iam chamar a atenção demais. É pra todo mundo ser estranho, né?
Que entra de novo mais uma promessa de shonen, né? De que os personagens têm que ter características muito fortes e muito desenvolvidas. Né? Isso daí é o que tá acontecendo, é o que tá caminhando, né? Então, eu tô gostando bastante. Especialmente pela visão, por ter uma visão muito forte da Iona, que é completamente diferente das visões que shonens costumam ter, né? Aí, isso faz toda a diferença na história. Isso é bem bacana.
Acho que o meu problema é que eu achei ele muito bonitão. Então, eu tava meio empolgado pra ter mais coisa dele e não teve tanta. Acho que... O problema é meu.
Calma, vai acontecer, calma. E é bem perto, na verdade. Se você continuar lendo, você acha.
Pouco tempo depois, a gente tem um mini arco ali que o Kija tá meio doente e tal, que é quando dá o nome pro China e tal. Eu queria puxar atenção rapidamente pra esse trecho, porque eu tô gostando, e aí eu queria ter a opinião de vocês sobre isso, do relacionamento que ela tá construindo com o Hack, que não é só, tipo, é uma tensão sexual. Existe uma profundidade, e sempre traz uma nova profundidade, como esse fato dela pedir pra ele ser a única pessoa que vai chamar ela de princesa ainda, porque ele é o cara que conhece ela como princesa, e ela não pode esquecer que ela é filha do pai dela, sabe? Ela querer manter essa memória, e aí ele ter que cumprir esse papel porque ele é a única pessoa que tá com ela desde o começo. Eu achei muito interessante ter mais camadas esse relacionamento do que só uma tensão sexual.
Mas com certeza, né? Até porque ele se conhece desde criança. O relacionamento do Haku da Iona, como você falou, ele tem muitas camadas. É aquilo de eles se conhecem desde pequeno, ele tem uma admiração por ela, ela tem uma admiração por ele tem respeito por ela. Por ela ser a princesa, por ela ser a filha do cara que ele adorava, por ela ser ela, por ele gostar dela. E aí a Iona também vai desenvolver depois os lados com relação ao Haku. Assim, tipo, é como se fosse uma cebola, né? Tem várias camadas mesmo. E vai ficando cada vez mais difícil depois ao longo do tempo, sabe? É, nesse momento, pra Iona, o Haku é a única... Assim, a pessoa mais próxima do que ela tem de família atualmente, né? Porque a família real dela tá morta. E o outro cara lá, né? Que é primo, meio que, né?
Deu merda. Tem um negócio estranho, né? Que ele fez.
Deu um negócio estranho aí, pá. E aí o Haku, ele meio que tá servindo esse papel tanto de guarda-costas. Então ele tem que tá... Tem uma separação entre eles, tipo, de meio que poder, porque ele é o guarda-costas, o servo dela, mas ao mesmo tempo tem isso de família que deixa eles mais próximos, então é uma relação bem complicada que só vai piorando ao longo do tempo.
E adiciona pra isso meio que, o que eu reclamei no episódio passado, mas eu tô começando a gostar, a ingenuidade, não ingenuidade, sei lá, pode ser a ingenuidade da Iona e meio que essa safadeza do Haku, adiciona isso nessa mistura toda, fica um negócio bem engraçado e emocionante. Eu realmente tô gostando muito também do romance entre os dois, sabe? É bem interessante. O relacionamento como um todo. Eu adoro ele provocando ela, eu adoro ele. Eu acho muito divertido. É muito gostoso.
Eu adoro também, meu Deus.
Mas isso aí entra, inclusive, no que falamos no anterior, de que as cenas de comédia continuaram muito boas. Isso daí também, né? As quebras são boas mesmo. Um rodendo que eu queria colocar no da Nath, inclusive, é que ela comentou, tipo, de que ele é o servo, e é lembrando que ele tá seguindo até hoje a palavra que ele deu ao pai dela, né? Aí você vê o quanto ele é fiel. E os personagens são cientes disso, eles discutem disso, eles veem, tipo, ela tem algo especial por ele, assim.
E ele mesmo tem uma hora um monólogo dele meio que negando sentimentos que ele tem por ela, né? Não lembro que momento foi isso, mas ele fala, não, eu tô aqui pra servir ela, sabe? Esse é o meu papel.
Não, ele é bem tsundere.
É muito bichinho do Haku. É porque ele passou a vida toda tentando não fazer o sentimento dele crescer, porque era pra ser o som, né? Ele sempre achava, não vai ser o som. Vai ser o som. Aí agora que ele tem a oportunidade, mas ele prefere manter, porque ele é o servo, tá ligado? Então, não posso deixar crescer demais, não. E aí fica nesse impasse que ele não consegue. É muito bom.
O próximo arco que a gente entra, que é o arco que vai tomar a maior parte desse podcast, desses volumes que a gente vai falar aqui, é o arco da vilazinha de Awa, que é essa vila portuária onde eles estão indo procurar o dragão verde. É esse?
O Rokurir.
Vamos começar a falar já desse dragão? Existe bastante. Ele aparece logo no começo do arco, né? Então não precisamos ficar enrolando pra falar dele. Esse cara, ele foi colocado pra ser par romântico do Haku, né?
Ai, meu Deus. Olha, eu não sei porquê, mas eu considero ele meio que o irmão mais velho de todo mundo, porque ele de fato é o mais velho. Ele tem 25 anos, enquanto o resto da galera é abaixo dos 18, tá ligado? Então...
Bom, mas ele dá umas depois que ele entra pra party aí, ele dá umas provocadas ali no Haku.
Não, com certeza, porque ele percebeu, ele é muito rápido, ele é muito observador. Então ele já percebeu que o Haku gostava da Iona, e ele meio que sente algum... Eu acho que meio que todos os dragões sentem alguma coisa pela Iona, só que como eles sabem do Haku, eles também seguram, entendeu? Mas aí o Shinya... Ou, Shinya não. Ai, como é o nome dele? Troquei agora.
O dragão verde, eu não lembro. Tá difícil os nomes.
Que Jaeha.
O Jaeha, ele meio que... Assim, tipo, a Iona consegue conquistar ele, né? A Iona, pelo jeito dela, consegue fazer ele entrar no grupo, porque ela conquista ele, de fato.
Mas depois que ele
percebe, mano... É só na sua
formação. Na melhor das hipóteses, ele é bi.
Na melhor das hipóteses. Masoquista ele é, com certeza, só não sei se ele é bi.
É assim,
A gente tá sendo mais sujo que você, pô, Nath, pô.
Né? Tipo isso.
Bom, mas beleza.
Eu vou falar, tipo, esse personagem foi o que meio que teve o maior arco de desenvolvimento pra ele entrar, né? Esses três volumes. Eu tô numa relação de amor e ódio com a tipo, com todo o trabalho feito em cima desse personagem. Porque quando ele apareceu, eu falei, porra, amei. Adorei.
A ideia desse cara, que ele tem ciência, que o que ele tá sentindo não é de verdade, tipo, é algo meio instintivo por causa de uma maldição que ele... É parecido com o próprio Shinya, mas não é, tipo, ele, uhum. ele tem mais ciência disso, sabe? Tipo, ele tem ciência de que o que ele tá sentindo pode ser que não seja de verdade, e ele ativamente luta contra isso. Eu adorei essa ideia. Mas assim que essa ideia foi introduzida, eu meio que já vi o resto do arco acontecendo. Eu vi, ah, ok, uhum. mas aí a Yona vai convencer ele fazendo alguma atitude milagrosa. Aí, tipo, ok, foi legal, mas eu achei que foi um tiquinho óbvio, talvez. Eu não sei. Eu quero saber a opinião de vocês por esse aspecto.
É porque a ideia é juntar os quatro dragões. Então, você meio que já sabe no final que eles vão ficar juntos, foda-se, né?
Você sabe. É meio que destinado. Tava lá na profecia do cara. Destinado. Então, a gente espera, mas...
É... A questão é como o autor escolheu fazer com que... Assim, qual foi a opção? Como a Yona conseguiu convencer ele? Eu acho que o desenvolvimento desse arco que é a parte mais importante, porque você sabe o que vai acontecer no final, entendeu?
Ok.
É, eu acho que essa é mais uma das grandes premissas, né, dessa história mesmo. É de novo aquele, como, não é exatamente como que é o começo, meio e fim, mas é como que é desenrolado, né, isso daí. Não é, tipo, exatamente... Uhum. Como vai acabar e tudo mais, porque a gente já sabe várias coisas. Até porque, pô, a gente tem experiência de conhecer histórias, especialmente histórias japonesas, tudo, a gente já consegue pegar alguns estereótipos, algumas coisas assim. Mas como a autora brinca com cada uma das características, é a verdadeira jogada nisso. E é bem divertido, né? Aí, esse personagem é um dos que eu mais gostei que apareceu demais.
Desse
grupo aí.
Por quê?
Ah, não, é que ele já pega naquele estereótipo que nem aquele do Fullmetal lá, esqueci o nome, mas ele é do Oriente.
O Mustang?
Lin, acho que é Lin. É, então, ele pega nesse estereótipo e você vê que dentro dele, dentro do personagem, ele tem muito conhecimento. Ele sabe muito bem as coisas que ele tá fazendo. Só que mesmo assim, acontecem coisas inesperadas e isso daí dá algumas mexidas e coisas assim. E eu gosto muito de ver esse tipo de coisa nas histórias.
Sim.
Isso que o Judeu falou dele ser o personagem que teve maior trabalho, e eu acho que aí ele acaba sendo, inclusive, o personagem que ele tá mais pronto depois. Quando ele entra, porque primeiro lá, que eu esqueci, o Kija, ele é meio que o inocentão que tava, ele tem as opiniões dele e tal, mas ele é o cara que ainda vai se desenvolver no mundo. O Shina, a mesma coisa, é um cara que tem lá a tragédia dele, é inocente, mas ainda vai se desenvolver no mundo. O cara que o Jaeha, não, ele é o cara que ele já viveu. Sabe, ele já tinha inclusive decidido o que ele ia fazer da vida. Ele acabou adaptando a decisão dele baseado no desenvolvimento desse arco. Mas ele era o cara que já tava fazendo algo que ele escolheu fazer, sabe? Ele já saiu da vila dele, ele já foi lá pra esse navio pirata, ele tava junto com a mulher lá, com a véia. Ele já era um cara na vida. Então ele já é um cara mais completo. Por isso que ele acaba sendo mais interessante a entrada dele nesse sentido, né? Ele traz uma coisa nova pra a mesa. Não vai ser mais um inocente ali. Ele vai trazer alguma coisa pesada ali.
É isso que eu falei antes, porque ele é, de fato, o mais velho do grupo, sabe? Ele tem 25, enquanto o Haku tem os seus 19, o Kija deve ter 18, o Shinra deve ter 18, e a Yuna é a mais nova do grupo. E o Yon, tem o Yon também. O Yon e a Yona têm a mesma idade, mais ou menos. Mas bem, ele é o mais velho. Então, ele já é dragão há mais tempo, ele saiu da vila dele muito novo, porque, né, tem problemas da vila dele, né, mas isso não foi comentado nesses 4 volumes, então a gente
ele comenta de passagem que ele era escroto. Isso. Lá. E ele vazou.
Foi escroto, exatamente. Foi muito ruim. Mas tem mais pra frente tem especial que explica o passado dele e tal. Mas a questão é... A personalidade dele foi se formando por causa desse passado dele na vila dele. Que ele decidiu, não quero me envolver com os dragões, eu quero viver a minha vida. E aí ele escolheu ir pra essa cidade portuária porque viu a oportunidade de ser quem ele era, principalmente porque ele gostava da capitã, né? Ele respeitava muito a capitã. Por ele ter essa experiência de estar numa cidade, de estar fora de um ambiente fechado, porque o caso do Kija e do Shia é que eles eram aprisionados, de certa forma. O Shia era aprisionado nas cavernas e o Kija, ele não era aprisionado...
De fato, ele
vivia só na vila dele, né?
Uhum.
Né? Os dois, eles tinham esse problema de que eles não conheciam o mundo e o Gerard já saiu de lá porque ele queria fugir, ser livre. A questão do Gerard é ele querer ser livre o tempo inteiro, né? Então, ele pula... O fato dele ser o dragão que pode saltar e tal, remete na personalidade dele, que ele, o fato dele querer ter a liberdade dele, né? Sim. E isso influencia bastante no que ele, nas decisões da vida dele ao longo do tempo, no caso.
Uhum. Eu só tenho uma preocupação, né, com esse personagem, que é o quanto vai desenvolver na história. Porque tem situações de ter personagens... tem situações de que personagens como esse acabam ficando muito snobs, às vezes perdem muito o foco, porque aí o foco vai para o amadurecimento que os outros personagens vão adquirindo, né? Aí tem que ter um joguinho de cintura aí, mas isso daí ainda tem que ver, né?
É um problema pro futuro do mangá, né? Pra agora tá ok.
Agora tá ótimo.
Eu digo até no pouco do volume 8 que a gente teve, dele interagindo com o grupo, já jogou uma salpicada, tipo, ele é meio que uma ferramenta no meio dessa engrenagem que tava funcionando o grupo, né? Então aparece o último dragão e, tipo, ele fica meio puto da galera assumir que ele vai entrar pro grupo, sabe? Ele entra ali pra dar uma bagunçada, eu achei. Então, acho que até no pouco tempo que a gente teve com ele, ele já virou um personagem que mexe um pouco com a dinâmica. Então, eu tô bem interessado, sim.
É, e traz algo novo. Acho que essa é a parte importante, né? Trazer algo novo pra essa interação, né? A gente não queria mais um personagem igual.
Sim, é porque o Gerard, ele é o mais maduro. E, além disso, ele é observador. Então, consequentemente, ele vai influenciar os outros personagens, meio que puxando eles pra fora e conversar sobre aspectos que estão incomodando os mais novos. Tipo, como os mais novos são inocentes e não entendem muita coisa, quem vai explicar é o Gerard, entendeu? Essa é a função dele no grupo, basicamente. Mas isso é uma coisa que vocês só vão ver mais capítulos à frente. Principalmente com o Haku, por causa que vocês viram, né, que os dois se dão bem, eles continuam se dando bem futuramente. Então,
e viram um casal.
Os dois conversam bastante, entendeu? Mas não é canal,
isso aí é da sua cabeça, estranho.
Meu headcanon é que eles são um casal. A gente tem logo em seguida, eu queria falar rapidamente porque a gente vai ter disso, e é uma personagem que é meio periférica, mas eu gostei bastante dela nesse arco, que é essa capitã.
Eu adorei ela.
Uma senhora mais de idade, mas ainda assim com uma presença forte. Eu achei muito interessante por uma questão de representatividade, inclusive, sabe? Ela tá puxando essa revolução na vila, ela tá querendo fazer e todo mundo respeita ela, e ela é forte também, e o Gerra respeita ela também. Boa personagem.
Gostei bastante dela também. Ela tinha os quirks dela também, os trejeitos ali, dela meio que gostar dos rapazes ali em volta dela e tudo mais. Uhum. Ela meio que maltratar e entender muito bem o dragão lá. Eu gostei dela.
Uhum. E ela fazer esse papel meio de mãe pra Iona, né? Mais pro final, quando ela se aproxima e tal. Ficou bem interessante essa relação.
A cena mais emocionante.
Eu acho ótimo que quando o Gerard fala sobre o Haku, né? Ai, conheci um carinha que ele podia fazer parte do grupo. Ele é o seu tipo, capitão. Ela já fala, traga ele aqui. Achei tão bom.
Então, é legal que ela é uma figura, apesar dela ser idosa, ela é uma figura muito jovem ainda, né?
Sim.
Tipo, você vê que, tipo, a idade não tem nada a ver com a personagem, a não ser a aparência no máximo.
Sim.
E pra mim, uma das cenas mais emocionantes desse volume que a gente leu agora foi a despedida da Iona dela ali, meio que ela abraçando ela como uma figura materna, ela indo embora se despedindo, aí ela volta chorando e abraçando ela, e ela mesma abraça ela de uma forma meio materna e tal. Eu achei bem... Pesou os olhos nesse momento.
Sim, funcionou. E aí ela, quando elas estão iniciando essa relação, ela dá essa tarefa pra Iona de buscar a flor do penhasco. Acabou sendo um mini arquinho ali, que eu até achei meio longo, falar a verdade. E eu fico feliz de não ter sido só isso que fez o Jaeha entrar na equipe. Porque eu ia achar muito lame. Se fosse, ela foi no penhasco, então agora eu vou seguir ela. É muito lame isso, cara. Que bom que teve um outro arco depois ali, uns outros acontecimentos.
Foi nessa hora que eu fiquei meio... Ai, não, tomara que não seja só isso. Eu também pensei a mesma coisa. Esse arco inteiro eu vi acontecendo. Eu vi ela subindo no penhasco, ela ganhando força por causa dos negócios. Deu pra prever esse negócio inteiro, assim. Mas foi divertidinho mesmo, assim.
É porque... Pra poder o Gerard começar a aceitar a ideia de que ele pode sim gostar da Iona, mesmo que não seja instintivo pra ele, foi nesse arco, né, que ele começou a vê-la de uma de um modo diferente. Porque até aquele momento, ele não queria de jeito nenhum se envolver com ela. De jeito nenhum. Eu quero essa menina longe de mim, por causa que esse poder que tá dentro de mim só vai fazer eu me aproximar cada vez mais dela. E é uma coisa que não é o que eu quero de verdade, sim o que essa maldição quer que eu faça. E aí, essa chance que eles têm, os dois, de ficarem sozinhos e de ele conhecer a Iona de verdade, ver que ela é só uma menina, ver que ela tem medo, ver que, mas mesmo que com medo de andar lá no negocinho, ela teve a coragem de ir até lá. Ela percebeu que ela ligava bastante pros companheiros dela, que era importante pegar aquelas flores porque ela queria fazer a cura lá, os remédios de cura, blá, blá, blá. Foi assim, foi conhecendo ela aos poucos, foi se deixando conhecer, que ele começou a abrir a mente dele pra que no próximo arco ela desse a cartada final e aí sim ele aceitar de vez participar do grupo.
Mas é bom que mesmo nesse momento ele fala, ah não, o que eu tô sentindo aqui não é de verdade, eu gosto disso nesse personagem, que mesmo nesse momento quando ele percebeu algumas qualidades nela, ele pensou, tá ok, mas tem esse negócio dentro de mim, o tempo todo ele está se confrontando com isso, e eu acho que até o final, tipo, quando ele decide ir junto com eles, ele sabe, eu nunca vou me apaixonar por essa menina, porque tá contra o meu princípio, sabe, eu acho bem interessante.
Sim.
Vai se apaixonar pelo Haki antes.
Olha lá, cada vez
já
mais.
Já tá me comprando, estranho.
Vai funcionar.
É,
isso
então,
aí.
Eu fiquei quieta aqui na minha, porque o estranho já me comprou de cara aqui.
Olha aí, hein? Agora, a gente tem esse arco, a gente tá nesse momento meio leve aqui da história, mas o arco ele tem um tema pesado ali, né? Tráfico humano não é um negócio leve.
Nunca.
E o plano que eles desenvolvem, né? Que a Iona se oferece pra ser capturada, aí no final acaba levando. Como que chama?
Yun.
Que é o Yun. Menino que parece uma menina. E eu adoro esse personagem. Como esse personagem tem. É, como ele tem a confiança na beleza dele. Eu adoro isso.
Ele é muito bonito.
Eu vou falar que esses quatro volumes só reforçaram ainda mais pra mim que um é o meu personagem favorito dessa história. Eu adoro ele. Ele foi muito bom. Ele teve vários momentos excelentes durante essa história. Eu gostei que teve um pouquinho mais desenvolvimento dele falar pra Iona, quer saber, tipo, você tava errado sobre você, eu tava errado sobre só porque você é realeza e tudo mais. Eu adoro que os dois é o único relacionamento que não tem tensão sexual nenhuma, tipo, eles são amigos mesmo, sabe? Eu adoro ele.
Não tem obrigatoriedade dele estar ali, né? Ele tá porque quer. E ele é um dos mais úteis, inclusive, pro grupo, né? Ele que mantém funcionando essa viagem e tal.
Ele que faz a comida, né? É, exatamente.
Eu adoro. Não só isso. No final do arco, eu adoro que ele tá cuidando das pessoas puto com todo mundo. Ele mostra uma cena assim, dele passando a bandagem em volta da cabeça da pessoa, cabreiro pra caralho, assim. Ah, vocês ficam se machucando aí. É muito bom.
Ele é a mãezona, coitado.
Ele tem esse toquezinho de tsundere também, que é muito bom. Sim. É diferente do tsundere do arco, né? Bem diferente.
Só um último ponto disso dele. Ser um menino bonito, no começo do próximo, dessa transição de arco entre esse arco e o próximo tem em algum momento o Haki fala, vamos ouvir o menino bonito, ele já, tipo, virou um apelido dele, o menino bonito. Mas então, voltando pra história pesada, o que vocês acharam da Iona se entregar pra participar desse negócio super pesado? Os caras aceitaram no final, né? Mas rolou uma tentativa de impedir ali, mas no final eles aceitaram essa missão pesada. O Haki aceitou porque, tipo, eu quero ver essa princesa desse jeito, sabe? Eu quero ver ela durona.
Daí eu achei um pouco pesado até demais nesse aspecto aí, tipo, eu acho que, sei lá, eu tive a impressão de que saiu um pouco da curva aí, de que, sei lá, essa princesa, eu acho que ela seria a prioridade total de proteção, e esse tipo de missão é muito absurda.
Então, eu achei um pouquinho, tipo, eles terem concordado, eu achei um pouquinho demais.
Eu achei clichê.
Tinha que ter alguma coisa que fizesse me convencesse que, tipo, tinha que fazer desse jeito, sabe? Não parece que foi. Foi só uma coisa, e se eu fizer isso? Aí todo mundo, não faz não. Ela, não, eu vou fazer. Ah, então beleza.
É porque eu acho que a autora tentou vender meio que, ah, todo mundo já entende a Iona, né? Então tem uma hora que alguém tenta lá impedir ela, mas o Hack fala, não, ela decidiu, tá decidido. E aí, tipo, ela meio que deixou no subentendido que é ela que toma a decisão e tal. Mas acho que se tivesse essa cena, se tivesse a cena, alguém falou, não, porra, tu é a princesa, sabe? Você, tipo, não faz essa merda, caralho. E ela ativamente gritando com essa pessoa e falou, não, eu tomo a decisão, eu vou fazer o que eu quero, e é isso que eu quero fazer. Se tivesse mesmo essa cena que ficou implícita, talvez, teria sido mais convincente, sabe? Ela de fato ter que lutar pra querer fazer o que quer.
É, eu acho que tem uma preocupação ali pela parte de que isso daí poderia pesar negativamente na figura que tá sendo construída na Iona. Eu tive um pouco essa impressão, porque junto com isso, nesse arco todo, ela construiu e mostrou os frutos que a Iona estava colhendo desde cedo sobre o fortalecimento da pessoa dela, o fortalecimento dela com as habilidades, sobre essas coisas. Tudo isso é colocado à prova nessa hora, né? E aí acho que a autora puxou esses dois lados ao mesmo tempo. Ela queria talvez evitar o máximo de pontos negativos da Iona, e talvez com uma posição autoritária forte assim poderia pesar, não sei, né?
Eu achei que
é um pouco forçado mesmo eles terem aceitado assim a palavra dela, é assim mesmo e tudo. E esse ponto implícito, eu acho que, sendo mais realista mesmo, ele teria que ser mais envolvido, como o Judeu falou mesmo. Eu acho que seria mais bacana.
O fato da Iona não ser autoritária é uma escolha que a autora fez para que a personalidade da Iona se mantivesse. Tanto que, por exemplo, para convencer todos os dragões, ela conversou com eles, ela não mandou eles seguirem ela, tá entendendo? Eu acho que é uma questão de que, tipo, os dragões seguem ela não por causa que ela é a dona deles, a chefe deles. Eles seguem ela por ela ser a Iona, sabe? É como se fosse a amiga deles. Eles são vistos de igual para igual dentro da relação. Então, não é uma coisa... Logicamente, se ela pedisse, com certeza eles iriam acatar, tá ligado? Mas é para que ficar... Pra ficar subentendido que não, a relação é que ela tem com os dragões, pelo menos, não é uma relação de autoridade. Então, sim.
E aí é o que torna menos aceitável terem aceitado tão rapidamente, né? A decisão dela. Tinha que. Eu acho que também que faltou um convencimento ali. Mas pelo menos serviu pra quando ela tem a fuga ali do navio, que ela estoura o rojão, ter a cena do Jaerra chegando, pulando um segundo depois da explosão.
Né, foda demais.
É uma boa entrada.
Meu coração tava até que um pouco acelerado nessa parte, porque eu achei, porra, será que essa filha da mãe vai matar o Yun agora? Eu achei que, tipo, tinha chance desse personagem morrer, porque tinha umas Deathlights voando por aí, umas bandeiras de morte, assim, em cima dele, em cima da capitã. Eu pensei, será que alguém pode morrer agora? Eu fiquei, eita, porra, será que esse personagem vai morrer mesmo e vai ser...
Que ele começou tipo a falar, de... né, tipo, pega, tira o meu braço, a minha cabeça, mas não pega dela, sabe?
Eu ia puxar o gancho justamente de todo esse lado emocional aí. Isso daí se deve à forma que a autora passou tudo isso, porque tipo, é muito bem desenhado, é muito cinematográfico, é bom demais.
É muito bom.
Eu gostei muito dessa parte.
Eu acho bom o fato do Yon meio que se sentir, sabe? Ele é o único homem, né, junto com a Iona. No caso, ele se sente... no lugar de que, como ninguém tá comigo, sou eu que tenho que proteger ela. Mas ao mesmo tempo, muitas das vezes é a Iona que acaba protegendo ele, e ele se sente meio mal por isso, porque não é ele que tá fazendo o trabalho dele, e ao mesmo tempo ele enxerga como ela é uma garota muito forte, sabe? Que talvez nem tivesse precisando da ajuda dele naquele caso, mas tava, né? Porque o Yon levou mó surra por causa dela. Nossa, o cara chutando ele, eu fiquei mal nessa cena quando eu li pela primeira vez. Não façam isso com ele!
O garoto por
então, tem a cena do, sei lá, do Haku, já não lembro quem foi que perguntou, e aí viu os dois, aí é até em Shib, né? Os dois aparecem assim com um monte de hematoma. Aí todo mundo fica, quem foi que chutou? Quem foi? Vou matar! Meus dois preciosos, não pode!
Isso daí do fortalecimento é incrível, porque você vê a cara dela com ódio ali mesmo, você vê ela realmente querendo proteger as pessoas mesmo, e você vê, meu, ela colocou a mão na massa ali mesmo, tipo, Ela vai bem sério no negócio. As ilustrações dela com o rosto de ódio é uma coisa incrível, assim, de se ver. Muito bom mesmo.
E se tornando constante, né, nesse momento da história.
Isso daí é um mérito tanto narrativo quanto ilustrativo, né? Isso daí é muito bom, né? Por causa disso, né?
Sim.
Pra mim fica até uma pequena crítica. Fica um tiquinho repetitivo, porque eu cansei de contar quantas vezes alguém vira e fala: não, a cara dessa menina é muito malvada, sabe? Tipo, ela tem a cara de que passou por muita coisa. Aí eu fico, ok, eu entendi a autora. Eu entendi que ela cresceu.
Mas eu gostei da cena também, outra boa cena dessa batalha, quando o cara tá fugindo, e aí ele. Peraí, tem alguém mirando em mim, e aí corta pra cena dela puxando o arco lá de longe.
Essa cena é excepcional, essa cena. Porque tava nesse negócio, eu achei justamente que nem a Alice estava comentando aí de questão de cinematografia e narrativa da história, tava meio que essa guerra maluca, um monte de coisa, e aí, tipo, no momento que ela solta a flecha e atinge o cara, tem umas 3, 4 páginas de silêncio, sabe? Só os quadros mudos e todo mundo meio em choque de ter sido ela que matou o cara e tudo mais. Eu achei muito bom, foi uma catarse gigante naquele momento.
Não, e é silêncio, a galera em choque, parado, e ela com ódio ainda. Ela ainda tá se aliviando ainda, né? Tipo, é muito bom isso, eu achei bom.
E é justificado, porque quando mostra aquele micro trecho dela entre as outras meninas, o terror que ela passa ali, com as outras pessoas envolvidas, as outras pessoas contando a história de terem sido sequestradas e tal. Até tem uma personagem que nem é nomeada, mas tipo, é recorrente ali das escravas que estão ali junto com ela ali, que é aquela de cabelo preto, de rabo pulado, assim, então. Meio que justificou, tipo, por que ela tá tão puta, sabe? Porque, né, ela como mulher e tudo mais, acaba tendo nesse arco de forma geral isso, né? Tipo, das mulheres lutarem de volta, né, buscar essa liberdade, tanto que a capitã é mulher, essa escrava que tava capturada junto com ela ajuda ela também a escapar, ela dá a flechada final. Então tem um pouco, bem de leve, essa temática de a mulher pode lutar também, né? Em vários momentos eles falam, mas ela é só uma menina, mas não, ela tá lutando também.
Um pouco off, eu acabo pensando quanto que eu sou meio dos shonenzão da massa, né? Porque eu fiz um paralelo na hora aqui com o Naruto, que é justamente no momento em que ele volta com o sapo lá pra acabar com o Pain no Shippuden, né? Tipo, ele acaba com o Pain muito bravo, ele salva a aldeia ali, e depois todo mundo parabeniza ele por, tipo, quanto que ele não é mais inocente, pelas experiências que ele passou e tudo mais, aí você vê, meu, é a mesma coisa. É muito bom, enfim.
Eu diria que aqui foi feito melhor, só.
Não, sem dúvida. Assim, porque não, primeiro que não tem filler, né? Mas enfim.
Bom, a gente tem nesse finalzinho de arco o encontro rápido dela com o Soon, que é o assassino do pai dela. E é um pouquinho conveniente ele aparecer bem na hora, né? Que tá todo mundo dormindo. Tá todo mundo dormindo menos ela. É um pouquinho conveniente, mas tem um momento ali de tensão interessante que acaba trazendo um novo conflito que vai ter mais pro final desses volumes, né? Que é dela tentando entender que mesmo o cara tendo matado o pai dela, ela não conseguiu ter força pra enfrentar ele ali naquele momento, né? Puxar a espada pra matar ele e tal.
Eu achei esse momento, tipo, é interessante, tipo, a semente que a história planta, né? Tipo, dela ainda não conseguir matar ele. Mas, tipo,
exatamente.
Mas, tipo, como uma cena, muito parece, eu queria ter essa cena, então vou colocar ela aqui, vamos voltar pra história.
Sim. Mas acaba servindo narrativamente, serve. Né? Funciona pra ela, funciona pro Hack, que tá naquela de, puta, eu relaxei, eu era pra ser o escudo dela e tal. Aí ele volta a carregar a espada.
Foi um pouco uma decisão da autora, né? Também de que tem que balancear um pouco a ideia do quanto ela tá forte, né? Porque ela tá forte, mas ainda não o quanto ela gostaria. Aí você vê que ela cai de joelhos ali diante dele, e aí você fica, complicado. Ela meio que colocou isso dessa forma. Poderia ter outras formas, talvez, mas eu não achei 100% ruim, né? Foi meio bruto, né? Foi muito nada mesmo. Meio estranho, muito. As coisas se encaixaram bem até demais. Mas acho que foi bacana, ainda assim, pro impacto que tem na construção da personagem, né? Principalmente.
Sim. Eu acho que a autora, ela usou essa cena muito porque era o fim do primeiro arco longo da série, né? Então, ela queria puxar a Iona, que ela tava tão imersa dentro daquela realidade, de volta pro ponto inicial, que é, por que você tá nesse mundo agora? Por causa dele. Tá, pra poder relembrar ela o motivo pelo qual ela tá ali, o motivo pelo qual ela cresceu tanto, o motivo pelo qual ela se tornou o que ela é agora. Aí, traz o Swan de volta. Principalmente para poder, como a Alice falou, para ela perceber que mesmo ela tendo ficado forte, ainda não foi o suficiente. Ela ainda odeia ele muito, mas ainda não consegue ter uma atitude, não consegue. Mesmo ela tendo matado o cara no final do arco, ela não consegue matar o Swan ainda.
Não, exatamente. Isso daí, inclusive, é muito importante, porque se você parar pra pensar, depois de toda aquela apresentação, do quanto ela ficou dura, feroz, ela tá determinada, aí você pensa, meu, ela passa por cima de tudo agora, mas aí não é bem assim. Não é bem assim.
Pois é.
Apesar de que, mesmo objetivo sendo mostrar que ela tá fraca perante ao personagem, eu acho que outros autores colocariam ela completamente perna bamba assim que o personagem aparecesse. Mas ela, tipo, ainda teve um momento ali, que ela viu a espada e ela foi lá pegar a espada, né? Mas o cara pôs a mão, ela arregou, né? Mas, tipo, teve essa tentativa dela ali no meio, sabe? Ela não ficou completamente paralisada, né? Pensou no que ela tinha que fazer no final das contas. Ela só não tinha mesmo a força de fazer. Então eu gostei que teve essa nuance. Eu acho que algum autor menos capaz só colocaria ela completamente paralisada.
O estereótipo de frágil, né, e coisa assim. Você vê que isso daí é bem desconstruído nisso mesmo, nessa obra, né, bem bacana.
Beleza. A gente tem esse final de arco, que a gente acabou já falando da despedida, falou do GR entrando na equipe, então a gente pode pular esses trechos e ir pro capítulo de comédia da Poção do Amor. Eu adorei esse capítulo. Queria comentar esse cara
é
de passagem.
É bem aleatório, né?
É totalmente aleatório. Vem do nada, vai pra lugar nenhum. Mas é muito divertido. O China, é o cara quando ele derruba sem querer no China a poção. E aí ele fala, e ele só fica atrás da árvore ali, me olhando à distância.
Sim.
É muito bom. Muito
eu
bom.
Ele abriu o fanservice e aí eu passei mal demais ali, meu Deus.
É bastante fanservice esse capítulo.
Ai, meu Deus. Agora imagina a pessoa lendo esse mangá mensalmente, né? Aí você super, nossa, meu Deus, o capítulo, nossa, muito foda. Aí o capítulo seguinte é Poção do Amor.
Não, então, mas exatamente, isso é importante também, porque senão fica um negócio muito intenso, vira um berserk da vida, sabe? Tipo, você tem que acalmar um pouco, quebrar um gelo ali, sabe?
Não, eu concordo plenamente, até porque a maioria dos mangás usam esse artifício de dar uma pausa, né, depois de um grande arco, pra poder a galera meio que, né, dar uma...
É, só pra quem tá ouvindo entender, não que berserk seja ruim, mas é que é uma outra proposta...
Sim.
Foi nesse capítulo que o meu headcanon virou
o canon.
O Jinha lá e o cara, o dragão verde lá. Porque ele dá um pulo ali no cara.
É,
né?
Ele é o dragão verde, é o Kija, é o dragão branco.
É, não, então, esse mesmo. É, isso aí, o Kija e o Jinha. Esse é o meu headcanon.
Ok.
Eu também sou comprada por esse também.
Ai, meu Deus.
São muitos canons, tem que se acostumar com eles.
São chips.
Eu admito que quando eu dei aquela pesquisada leve, sabendo que existia o anime, fui procurar aquela imagem pra ver a cor dos cabelos, ver como que tava no anime, e aí eu já tinha visto a imagem do Quarto Dragão, então eu falei, ok, ele tá no anime, e aí a gente tá no volume 8, entrando no volume 8. Aí eu falei, quer ver que essa mulher vai meter um... E esse cara entrou no bando? E aí foi literalmente... Aí quando eu abri o último volume e o nome do capítulo era... Deixa eu ver aqui que eu até vi. Everyone is assembled, né? Todo mundo está reunido. Eu falei, caralho, ela vai meter o cara chegando do nada, quer ver? E aí foi exatamente isso que ela fez. Eu fiquei muito satisfeito com a minha capacidade de prever roteiro.
Você teve essa experiência magnífica, mas a minha eu diria que foi melhor, porque falta um volume só pra gente ler, que caralho, como é que vai enfiar mais um dragão? Aí eu pensei, ai não, mano, essa mulher vai fazer... Ai, como é que é o nome do personagem? Ela vai fazer o Haki ser o quarto dragão. Eita merda, isso vai ser muito ruim. Aí quando apareceu esse o quarto definitivo, eu, ufa, ainda bem, ainda bem.
Ainda tem uma. Pode com isso de graça.
Então, teve uma piadinha disso, teve uma piadinha boa disso,
aí,
né?
Que aí é, eles tipo... até tiram um sarro, né? Tipo, eles começam a tirar sarro de mim, eu senti, tipo, ah, você achou que o Hag ia ser o quarto-gão, você é idiota.
Que ele fala, pô, assim, você ia ser o dragão.
Ele é o dragão negro, né?
É, você ia ser o dragão negro, é ele. Esse nome é bom.
Ele se autonomeia dragão negro, né? Então.
Tá parecendo o Power Rangers se reunindo agora.
É, tipo isso. Ele quer fazer parte do grupo, poxa, deixa o Raku ser.
Enfim, a gente tem o Zeno, que é esse quarto dragão. A gente vai saber muito pouco dele aqui nesse volume, né? Ele vai surgir misteriosamente, parece ser meio bobão. E tem um momento ali que ele manda uma real meio sério demais, e logo em seguida volta pro bobão. Então ele ainda é um personagem misterioso. Mas o que, que vocês acharam desse pouco que a gente viu dele? Alice, o que, que você achou dele?
É que pouca coisa, né? Mas ele cai um pouco nesse estereótipo meio bobão, tudo. Mas eu consigo prever perfeitamente ele, Ultimate Ed, o Lord lá, sacando 3 espadas, lá fazendo geral lá no, mais pra frente. Porque esse rostinho aí não me engana, não. Esse rostinho aí com um boquinha de gatinho, comendo essas coisas aí, não me engana, não. É mais ou menos isso.
Eu também tenho essa impressão que ele vai ter alguma surpresa ali, meio...
Aquilo é uma máscara dele, né? Uma máscara.
Tem alguma coisa por trás.
Eu não posso dar a minha impressão porque eu já sei, né? Então...
Segura aí. Agora a gente tem essa passagem da Iona e o grupo indo encontrar novamente o profeta lá pra entender o que, que vai fazer daqui pra frente. No final ela vai decidir viajar o mundo ali e tal. Eu só quero pontuar que eu gostei muito da cena deles entrando na casa do vidente. E aí, tipo, caralho, o que aconteceu aqui? Ele, eu só fiquei com fome e quebrei tudo aqui. Não faz sentido nenhum.
O judeu falou no episódio passado que queria ver o padre de novo. Ele tá aqui, tá vendo?
Eu tô falando, esse personagem vai aparecer de novo.
Todo mundo volta, gente. O bom dessa história é que todo mundo volta, ninguém é esquecido.
Exatamente. E eu adorei também a real que o Zeno, o quarto dragão, mandou do... Tá, e aí? O que, que você quer fazer, Iona? Sabe? Tipo, você reuniu a gente. E aí? Qual que é o próximo passo? E, tipo, ela não saber, sabe? Uhum. Porque realmente em nenhum momento falou o que eles iam fazer com isso, né? A gente tinha ouvido falar que ela ia encontrar esses 4 caras, ela foi atrás pra encontrar os 4 caras, mas não falou pra quê, né? Tipo, uhum. E aí? O que você vai fazer com isso? Vai atacar? Vai pegar nós 4 e vai atacar o castelo? É isso? É isso que você quer fazer? Adorei essa real. Adorei mesmo.
É real porque a autora é ciente disso, né? E ela acaba brincando até um pouco com essa ideia mesmo. Aí... O pessoal fica exatamente dessa forma. E geralmente isso já, sei lá, um roteirista já colocaria ali pra atacar, pra tudo mais. Mas não, levanta o questionamento e brinca um pouco com essa ideia de, ok, você reuniu todos os poderes e o que você vai fazer, né? Isso daí é bem legal. De novo, uma desconstrução dessas ideias também que tem 50 shonens também, de que, ok, a gente tem que atravessar os 7 morros, os 7 portões para reunir todas as 7 pedras, sei lá. E aí a gente vai destruir a tal figura, o tal mal, ou tal coisa assim. Mas você vê que a proposta também é diferente aí, é bem legal.
Eu concordo, tipo, acho que tem esse meio desafio, que um roteiro comum, a gente ia descobrir como derrotar o vilão final no processo de encontrar os dragões, sabe? Uhum. Meio que o roteiro magicamente ia se encaixando pra, enquanto a gente tá descobrindo, a gente vai meio que enfrentando o mal, né? E aqui não, a gente descobriu e agora? Eu também gostei porque, como esse último arco foi bem cumprido, a gente tava meio que nessa dos personagens e tava com essas várias interações engraçadinhas, quando o cara perguntou pra ela, e agora? Eu também, caraca, e agora? Eu também pensei aqui, é verdade, né? Tipo, eu não sei pra onde essa história vai.
E ainda sabe que você vê como os plots nos enganam, né? A gente meio que já pressupõe que ela vai reunir os poderes e atacar o castelo ou coisa assim, mas, tipo, nunca foi claro isso. Nunca deixou claro.
E aí a gente dá um alt tab, abandona Iona. A gente nem vai voltar, eu acho que não vale a pena a gente falar daquele finalzinho dela querendo aprender a espada, porque é inconclusivo ainda. E aí a gente tem, tipo, alt tab, história do Son-O. Dele indo pra vila da pedra lá, do país da pedra, o capital da terra, e fazendo essa guerrinha, salvando a economia local. Basicamente é isso, Marco.
Eu só queria deixar um detalhe claro: a vila onde o Jirá tava era a vila era também uma vila do Reino da Terra. Então tava todo mundo junto, por isso que o Son apareceu lá assim do nada. Ele meio que foi lá porque ele sabia o que tava acontecendo, sabe? Ele meio que tinha as informações que tava tendo o tráfico lá, e ele foi dar uma olhada, só que ele chegou quando já tava tudo resolvido, né? E ao mesmo tempo ele aproveitou e foi lá conhecer o cara da tribo, né? O dono.
Que eu esqueci o nome também não importa nesse momento. O que, que vocês acharam desse mini arco aí, dessa guerra, batalha campal, do Suon salvando a economia local? O que, que vocês acharam?
Eu gostei da ideia e eu aprecio muito a coragem da autora de continuar trabalhando o que é essencialmente o vilão da história, o que é essencialmente esse antagonista, e de fato plantando o cara ali como um ser completo, tipo, benevolente, tipo, um bom líder, um bom tudo, sabe? O cara é muito bom. Quando a Nath falou que a história trabalha ele como um cara do bem, eu não achei que, tipo, ia trabalhar dessa forma, de, tipo, cortar a história pra ele sozinho, sabe? E fazer tudo isso. Eu gostei muito disso. Mas, tipo, eu achei que salpicou um monte de personagem novo de uma vez ali, ficou meio confuso e eu não tava tão interessado.
E eu achei, particularmente, essa batalha campal aí foi longa demais.
Eu não curto muito esse arco, mas tudo bem.
Aprecio muito o esforço da autora de fazer isso, e eu acho que, tipo, provavelmente se paga a longo prazo. Mas a história foi divertida.
É bem isso. Essa daí foi meio necessário, porque deu pra ver que é um grande build-up, né? Pra o que vai vir nos próximos volumes, até dá pra estender bastante. Mas isso daí que você falou, tipo, da construção benevolente do personagem, isso daí é uma das coisas mais incríveis da história. Porque ele tá se mostrando muito bom e competente, e a Iona também é muito boa e competente. Só que, tipo, os dois estão um contra o outro, aí não tem muito bem um bem ou mal, eu acho. E aí é só uma panela de pressão ali, botando pressão, ponta pra explodir alguma hora, né? Quando os dois se contarem. É muito hype.
E serviu bastante pra mostrar qual era a impressão das pessoas sobre o rei, né? Porque a gente tinha a impressão da Iona e a impressão do Suon. E agora a gente tá vendo a impressão das outras pessoas também. De que, pô, será que ele era um rei meio bosta mesmo, sabe? Será que ele era... Essa figura dúbia ainda está interessante, sabe? Tipo, eu não sei o que pensar do rei. Eu não sei se ele tá fazendo certo ou tá fazendo errado. Eu não tenho parece que eu não tenho informação suficiente pra concluir.
Né? Sim. Isso aí é legal, porque se tivesse só usando da Iona, seria muito mais fácil concluir de que ele é completamente malvado, que ele é muito pior e tudo. Mas por ter essas outras construções, não te leva exatamente a ter certeza de que ele é bom, mas pelo menos questionar, né? Você pensa, pô, o cara, ele é mal mesmo? Sabe? É muito interessante.
Eu acho que a ideia do Suon nesse arco, né, que a autora quis trazer, é porque o Suon fez o que fez porque ele estava almejando tanto a vingança, né, com relação ao pai dele, mas ele almejava um bem maior para todos os reinos. A questão do Suon é que na minha opinião, né, eu não acho que ele seja uma pessoa má desde o início. Ele só fez a escolha errada, né? Ele escolheu fazer uma coisa que não é certa a se fazer, né? A questão é essa, mas eu não o considero uma pessoa má. Por isso eu também não considero que a história tem um vilão. E aí é mais uma questão de como a Iona se sente, como o Suon se sente. Pra ela, ele é uma pessoa horrível porque matou a família dela. Mas o Suon, para o geral, para o povo, ele é um bom rei. E a questão é que, nesse exato momento, por causa do mandato do rei anterior, as tribos estão todas separadas. E o papel do Suon agora é ser o rei forte que vai unir todas essas tribos. E o papel do Suon nesse exato momento é tentar convencer cada um dos líderes das tribos, né? E o primeiro que ele foi tentar convencer foi o cara do rei da terra. Por quê? Porque o cara do rei da terra só segue gente que ele considera forte, que é a personalidade do líder, né? Então o Suon tinha que se mostrar capaz pra ele. E qual é a forma que o Suon escolheu pra se transformar capaz pra ele. Foi essa de que ele é todo bestão, né? O tempo inteiro bestão. Só que ao mesmo tempo ele foi trazendo o quê? Ah, o chá que a dona, a esposa do cara faz, vai vender no outro império lá, no Kaiper. Aí depois, não lembro o que foi a outra coisa que ele conseguiu. Ah,
das sim, pedras
as joias
lá,
que
né?
eles usaram. É. As joias que eles usaram na roupa do cara agora tá vendendo muito porque foi usada pelo cara que ganhou e não sei o que lá. Despertou a economia, como o estranho falou. Mas ele planejou isso do começo. Ele é a peste, esse menino. Ele planejou tudo certinho do começo. E só no final que a galera foi perceber que foi planejado por ele. Inclusive, o fato dele ter perdido. Por causa que mostrou que ele pisou no vestido dele e ele caiu. Mas certeza que se ele quisesse, ele tinha ganhado, tá entendendo? Certeza absoluta.
Ele escolheu perder.
Uhum.
Acaba ficando um pouquinho, tipo, esse cara é bom demais, eu não sei se eu gosto disso.
Pois
tipo,
é.
tá querendo uma falha, assim, uma falha, ou tipo, menos o fodão que planejou tudo. Mas eu gostei da ideia de que no final era parte de um plano. Quer dizer, tava claro que era parte de um plano, né? Quando ele propôs o que ele propôs. Ele sabia o que ele queria. Uhum. Mas as consequências em si eu achei interessante. Mas é isso, né? Tipo, mostra que vai rolar uma história em paralelo aí da, além da Iona, do Suwon, que ele tem coisas a fazer também. Em algum ponto a gente vai ter que decidir quem que a gente acha que devia ser o melhor líder, né?
Quando você fala isso do Suwon ser muito perfeito, o Suwon ele tem defeitos. É só que em questão de atitudes,
ser um assassino
assim,
um deles, né?
É engraçado, você comentou anteriormente, Alice, sobre Berserk. Eu acho que o que tá sendo feito aqui é meio que o que o Miura quis fazer com o Griffith na segunda metade de Berserk, só que não deu certo porque o Griffith não tem personalidade nenhuma na segunda parte. Mas aqui, como a gente vê o personagem, ele tem os defeitos ali, ele tem coisa pra falar, ele é alguma coisa, cria essa dualidade interessante.
Essa dualidade é tanta que justamente não tem, você não cria esse ódio que nem a galera geralmente tem pelo Griffith, por esse personagem. É bem diferente.
Pois é.
Outro detalhe que você comentou, a questão de vocês acharem que o Suwon odeia a Iona. Na parte que ele abraçou ela pra proteger, pra que os outros guardas não vissem que a Iona estava viva, já mostrou o fato de que ele não é contra não, ela. Ele sente até culpa, né?
Ele sente até culpa um pouco.
Isso, ele sente culpa.
Ah, excelente personagem.
Se ela só casasse com ele, tava bom pra ele, né?
Pois
era só isso que ele queria.
Exatamente. É por isso que você para e pensa, se o casamento seria a opção mais rápida. Por causa que ele já ia chegar ao trono se ele casasse com ela, tá entendendo? Então, por que foi escolhida toda essa situação? É isso que a gente vai ver durante a história, tá entendendo? Por que ele escolheu o pior caminho? A gente não vai saber depois.
É que a Iona é muito geniosa, né? Tipo, o cara só matou o pai, pô. Perdoa o cara, né, meu?
Dá uma trégua aí.
Casa com ele.
Quanta gente morre aí.
Já tava velho, já, sabe? Né? Uma hora ia
o
morrer.
O ponto da Iona é que mesmo que ela não tenha perdoado o Suwon, ela não escolhe atacar o castelo e tomar o poder de volta, né? A Iona escolhe ficar disponível ao povo dela. E deixando o Suwon de lado, meio que, tipo, ela tá ignorando a existência dele. É melhor evitar o conflito, né? Então, pra ele, ela já entendeu, né? Que nem o Suwon vai tentar conflito com ela e nem ela vai tentar conflito com ele. Pronto, agora os dois vão viver cada um a sua vida. Logicamente, eles vão se encontrar mais vezes depois. Pois, mas aí a gente vê isso depois.
Vai ficar pro futuro essa. A gente encerra, né? Vamos encerrando aqui a nossa pequena jornada de Akatsuki no Iona. Eu entendo esse ponto de parada, porque faz tudo sentido, né? Reuniu todo mundo. É um ponto de parada, tá? Faz todo sentido. Eu não sei, Nath, o anime ele termina, tipo, eu quero aprender a ser espadachim e aí acaba o anime, é isso?
Não, ele acaba quando. O último episódio é quando o Zeno aparece.
Caraca, que anticlimático.
Ah, nossa, é
bem. Então, é porque o anime foi feito pra que ele tivesse uma continuação, só que, né? Não teve.
Faltou dinheiro.
Isso acontece.
Acontece. Então, ele vai até o Zeno, exatamente.
Um destaque que eu queria colocar fechando também, que é um pouco fora, mas ainda vem da obra, é o quanto a autora soube trabalhar também com estereótipos dos personagens, né? Porque se você tirar todo o enredo, toda essa complexidade de personagens, tudo, você tem os estereótipos do personagem bobão, do personagem de tsundere, da menina um pouco mais frágil, que vai ficando mais forte. Todas essas coisas, isso vende no Japão, isso vende muito. Então, isso daí é um ponto muito positivo e muitas vezes é um dos mais necessários na obra. Tanto que tem obras que só tem isso e não tem mais nada, né?
É um shoujo, né, gente? A gente tá falando de público feminino. Então, estereótipo vende muito.
Não, então, vende muito.
Nossa, principalmente porque eles são bichones.
E é incrível como todos esses estereótipos, tipo, eles acabam até virando secundários nisso tudo, porque você vê, meu, ela trabalha muito bem em tudo isso. É muito bom, né? Isso daí é um grande mérito pra ela conseguir colocar tudo isso, provavelmente até por pressões da editora, pra querer pra poder vender mais e tudo mais, e ela conseguir fazer bem isso. É bem competente mesmo. Eu achei bem bacana.
Beleza. Vamos encerrando, então. A Alicia deu um parecer interessante aí. Não sei se você depois quer complementar, mas vamos pular pro Judeu. Judeu, o que você achou dessa experiência aqui da gente ler Akatsuki no Yo, nesse comecinho aqui, sentir esse gosto de pra onde vai?
Primeiro, eu gostaria de dizer que eu com certeza vou chegar nos atuais de Akatsuki no Yo. Vai ser um pouquinho sofrido, né? Porque, pô, ainda tá em andamento, né? Isso é muito sacanagem, isso sua, Nath.
Não, mas a gente favorece o mangazinho em andamento aqui nesse programa, né?
É verdade. Então, foi muito surpresa pra mim, eu não vou mentir, não. Quando eu abri, eu comentei no episódio anterior, quando eu abri a Akatsuki no Yo, eu comecei virando os olhos. Porque, ai, nossa, eu não aguento história de reino, esses negócios, tipo, pseudo-feudal, eu sempre acho meio sem graça. Mas é a autora... Pra mim, o aspecto mais positivo acabou sendo, sim, o planejamento. Ela trabalha muito pro futuro e ela criou personagens muito carismáticos. Quando eu penso em grandes histórias que são adoradas unanimamente, sabe? Tipo, Fullmetal, Avatar, essas histórias. Essas são as características que mais chamam a atenção, sabe? Planejamento a longo prazo e personagens carismáticos. E, tipo, Akatsuki no Yo tem essas duas coisas e acho que faz muito bem. Eu gostei muito de Akatsuki no Yo.
Não é à toa que ainda tá sendo publicado, né? Essa é uma questão importante.
Uhum. É bom. Quem sabe quando chegar nos atuais, eu reclame disso, pode ser.
Nath, como foi pra você dar essa leve revisitada aqui em Akatsuki no Yo, você que já era fãzaça da história,
né? Ah, então, o bom é que, como a minha memória é de curto prazo, eu pude relembrar muita coisa que eu gostava. É uma questão, exatamente como o Judeu e a Alice já falaram, né? A Akatsuki no Yo é uma concentração de personagens que são carismáticos e você tem uma tendência a gostar de todos eles, às vezes de forma diferente e tal, mas você acaba gostando de todos eles de forma geral. Eu gostei de ver de novo como a Yo vai mudando ao longo do tempo, sabe? É porque nos atuais eu já conheço a Yo, né? A Yo já tá do jeito que tá. E eu não lembrava do histórico dela até ela chegar a esse ponto. Então, revisar a obra pra mim foi bem divertido, de relembrar tudo de novo, o passado dos personagens, relembrar como as relações iniciais deles eram, pra poder comparar com as relações que eles têm agora, né? Porque, no fim das contas, os dragões, eles vão se relacionar uns com os outros e eles vão desenvolver até um ponto de você perceber o quanto eles estão próximos agora e o como eles se referem uns aos outros agora. Porque no começo, né, por exemplo, Haku e Kiji é só umas brigadinhas ali, né, dos apelidos. O Gerard fica enchendo o saco do Haku porque ele gosta da Yo e fica naquelas brincadeiras também. Então, e aí, mais pra frente, você vai vendo como é que eles estão agora, sabe? Eles estão muito diferentes agora. Eu acho isso muito legal. E, bom, no meu caso, pelo menos, eu não li só os 8 primeiros volumes, né? Eu li tudo. Tudo de novo.
Caraca, Nath, a Nath é uma máquina. Infelizmente, a Nath é uma máquina.
Quantos capítulos já tem? 164 capítulos que eu li tudo de novo. Dos 20, deve estar 28 volumes agora no momento. E aí eu...
Acho até errado.
E eu pude ver...
Deus, você tem que pensar que a Nath já leu todos os mangás que existem. Ela tem que voltar uma hora.
É verdade. Tem que ler esses.
Tem que voltar em algum momento, né?
Ai, meu Deus, vocês. E eu pude reler os arcos que eu gosto mais, né? Pra vocês terem uma ideia, esse arco foi muito bom. Vocês concordam, né? Mas eu acho que tem um arco melhor que esse, entendeu? Tem arcos melhores.
Ah, não. Você não vai fazer isso com a gente. Ah,
vou fazer sim. Vou fazendo já. Tem arcos melhores. Porque é como eu falei, cada arco é em uma tribo. Esse foi o arco da tribo da Terra. Tem um arco na tribo da água, um arco na tribo do fogo, e eu tô esperando... Ah, tem um arco na tribo do vento também. Pronto, tem todos. E atualmente eles estão no arco da tribo do meio, a tribo do céu, que
então é... Tá acabando.
Pois então. É, existe a possibilidade que já esteja acabando, mas... Pelo que tá rolando, ainda vai ser um arco bem longo.
Ah, ok. Mas tá com carinha de tá encaminhando pra um fechamento.
Você quer um spoiler ou não?
Não.
Mas então sim, tá encaminhando pra que termine. Com certeza tá.
Então, ok.
Já tenho... Não é uma death flag, mas é uma flag dizendo, olha, com isso aqui, certeza que acaba.
Ok.
Já me informou demais.
Já informou demais. Alice, você quer fazer uns pareceres finais mais completos agora? Sobre como foi a experiência?
Essa obra foi bem parecida com o Judeu, né? Porque eu não sou muito experiente com shoujo e as experiências que eu tive não foram 100% boas, né? Aí esse daí desconstruiu várias ideias que eu tenho na minha cabeça e eu fiquei, caramba, isso daí parece muito bom, né? Eu gostei bastante do jogo de política, né, que vai envolvendo e na construção de personagens, especialmente da Iona, né? Porque é uma construção relativamente... genérica, se você pegar sua proposta, né, de que, eu quero fazer uma personagem fraca ficar forte pelas experiências, né, aí você tem mais 500 magas com a mesma coisa. Só que esse daí tem todo o diferencial, né, é muito, muito bem feito, muito bem desenvolvido, tem todas as coisas planejadas pra fechar uma história com cuidado, tudo é muito bacana. Aí eu tô numa situação um pouco mais complicada que o do Judeu, até, eu diria, porque eu não só tô afim de ler tudo, como eu cheguei a dar umas pesquisadas nos preços no Amazon pra poder importar.
Caraca, Alice!
Sendo bem honesta,
né? Que buraco é esse?
Nesse ponto.
Mas é que eu tenho dificuldade de ler digital, né? Eu não sou pessoa de ler no computador, tanto que eu demorei um pouco pra conseguir ler pra acompanhar aqui com vocês, né? Mas aí eu prefiro muito mais papel. Tanto que do último podcast que a gente fez só de ler o primeiro capítulo, né? Eu comprei o Panorama do Inferno, eu li ele inteiro. Quando eu... em papel ali também. Aí esse daí eu amaria ler em papel também com calma e tudo mais também. Esse daí...
Aí, Panini!
Aí, Panini!
Abre o olho aí, Panini!
Se Panini trouxesse, mano, sou a primeira a comprar.
Meu, a Panini não queria trazer shoujo, olha aí, pô!
Olha aí. É isso, pô!
Não sei se vocês vão encarar 30 volumes, mas...
É, não, vocês são muito otimistas, não vai...
Eu desculpa. Sei, pô. Eu
porra,
sei,
eles estão trazendo. Tô trazendo Fire Force, sabe? Vai se fuder.
É contrato, você sabe, né? É contrato, pô.
Se eu já desisti de Dorohedoro, vocês têm que desistir de Akatsuki no Yona.
Não, eu posso comprar em inglês, vende lá nos Estados Unidos.
Olha aí.
Não precisa ser em japonês, já vende lá.
Olha, funcionaria uma versão big, hein, JBC. Tô dando ideia para os editores aqui.
Nenhuma editora escuta esse podcast.
Tá mentindo? Não.
E você, Estranho, tem algum parecer final que você quer dar?
Eu gostei de Akatsuki no Yona, foi uma experiência interessante. Eu sempre fiquei pensando nessa questão, porque a gente vive ouvindo falar que na Shonen Jump, por exemplo, muitos mangás eles têm um grande público feminino. Né? E aí eu fico com aquela sensação de por que essas mulheres estão indo pro, em teoria, né, para uma revista que não está voltada para elas. E é porque é sempre bom dar uma variada de temas. E eu acho interessante como dentro da própria autodenominada demografia do shoujo, que é feito para meninas, existem umas variações interessantes, como é o caso da Akatsuki no Yona. A gente vê ainda alguma essência ali da ideia abstrata que o Japão tem do que menina gosta, né? Tipo, tem que fazer uns cara bonito aqui, tem que fazer uns romances, é isso que mulher gosta. Mas ainda assim ele vai além disso e eu acho que pro público que gosta de shoujo deve ser bem interessante continuar lendo um shoujo ainda com alguns desses aspectos que pode atrair a pessoa, mas ainda assim com um ponto de vista diferente, com outros desenvolvimentos relacionamentos, outros tipos de conflito, ainda voltando voltado para os sentimentos dos personagens, que é uma característica bem comum do shoujo, que é sempre se focar no interior dos personagens e aí levar isso para um universo diferente, levar isso para uma situação diferente, para um relacionamento diferente entre os personagens, né? O relacionamento que a Yona tem com cada um dos dragões, o relacionamento que ela tem com o Haki, o relacionamento que ela tem com o Yun, são relacionamentos diferentes, ainda tá trabalhando a personalidade, tá trabalhando sentimentos, mas ainda assim, trabalhando de vários ângulos, é muito interessante, eu acho que é muito bom existir a Katsuki no Yona dentro dessa demografia, sabe, eu acho que ele ser esse mangá de sucesso que ele é muito importante, e eu gostei de estar entrando nesse mundo, né, de ver isso junto com todos os fãs de shoujo que existem por aí, que estão lendo e dando notas positivas.
É, e até complicando um pouco mais, ela, especialmente por ela ser uma autora de shoujo, ela tá por fora dos shounens, assim, na teoria, né? Uhum. Ela consegue estudar muito bem e ver os problemas do shounen e trabalhar em cima deles nas obras dela, né? Aí ela domina muito mais shounen do que muitos shounens, né? É muito bom
isso. Nossa, por favor. A gente precisa disso mesmo.
Sim, mas é o que eu tenho a dizer nesse exato momento, que eu sinto que eu cumpri a minha missão de introduzir no caminho correto. E estou muito feliz com ela.
Muito bem. Estamos aqui. Beleza. Então concluímos aqui essa jornada de Akatsuki no Yona. Muito obrigado a Nath e a Alice por participarem conosco dessa jornada. Vão surgir novas oportunidades, espero, no futuro, para termos novamente vocês por aqui.
Não, imagina, pô, assim, eu fico feliz pra caramba, agradecer a vocês, a Nath, por ter apresentado, a gente ter discutido de uma forma muito boa aqui, isso daí, né? Isso daí eu sinto falta, às vezes eu leio muita coisa, não tem muita gente pra discutir, eu gosto de ler umas coisas meio estranhas, acho que todo mundo aqui gosta de ler algumas coisas meio estranhas, isso daí.
Sim, sim.
A gente discutir isso todo mundo junto é muito bom.
Muito bom. Infelizmente a Nath te deu essa maldição e agora você vai ter que comprar com o dólar. E você, ouvinte, fique aí, porque você vai ter um anúncio de qual vai ser o próximo mangá no Reencontrado.
É isso aí. Ok, estranho. Encerramos então mais um Reenquadrado, correto?
Exatamente, a nossa jornada de Akatsuki no Yona, como havia sido informado, termina nesse 8º volume. E qual vai ser o próximo mangá que falaremos no Reenquadrado, Judeu Ateu?
O próximo mangá que a gente vai falar no Reenquadrado, estranho, vai ser uma dívida enorme minha. Você sugeriu, eu falei, ok, então tá na hora de eu ler isso mesmo, que é o clássico cult Ashita no Joy.
Exatamente, não é uma dívida sua, ouso dizer que é uma dívida de todos os leitores de mangá,
uhum,
do Ocidente, provavelmente. Do Oriente, provavelmente a maioria já leu. Ou não se importa. Todo fã de mangá já ouviu falar da importância de Ashita no Joy. Muitas pessoas dizem, os especialistas japoneses dizem que é o melhor mangá de todos os tempos, né? Isso sempre é discutível, sempre exige um pouco de contexto, e precisa de relevar algumas coisas por causa de época, etc. Mas ainda assim, Ashita no Joy é um mangá importantíssimo para a história dos mangás e que ninguém lê.
Exato. Você leu, você recomendou, eu falei aqui, eu tenho que ler mesmo. A gente vai ver se é tão bom quanto falam que é, né?
Exatamente. Felizmente, Ashita no Joy, ele é concluído em 20 volumes, um número certinho pro Reenquadrado.
5 programas,
ele vai ser o primeiro caso de
uma obra completa.
De uma obra completa aqui no Reenquadrado, que a gente vai de ponta a ponta, cumprindo um dos outros propósitos do Reenquadrado, né? Que é dar aquele gás pra gente ler uma coisa mais longa, que ninguém mais fala, e que tá ali só parada sendo esperando pra ser lida.
É a desculpa que todo mundo tava precisando pra ler Ashita no Joy, chegou finalmente, né?
Exatamente. Então, mês que vem, leiam os 4 primeiros volumes de Ashita no Joy e vamos conversar sobre esse mangá clássico aqui no Reenquadrado.
Maravilha. Até mês que vem, então, com a Chita no Joy.
Até mês que vem.